do economista Mozart Leandro Ness, ao vivo conosco. Mozart, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia à nossa audiência. É sempre uma honra e um prazer retornar ao microfone da tua rádio para comentar aqui as expectativas que nós temos com relação à economia brasileira ao longo desse ano.
Aliás, Mozart, deixa eu até fazer um adendo aqui, né, para a audiência acompanhar. Quando eu combinei contigo essa entrevista, Mozart, a gente não sabia ainda do ataque, né, americano à Venezuela. A gente sabe que tem uma repercussão. Aliás, de lá para cá as notícias giram em torno disso, né? Giram em torno disso. A gente sabe que vai ter um impacto na questão aí do movimento migratório. Isso aumenta, né, o movimento de imigrantes e migrantes nas cidades, o que impacta também na questão dos PIBs, impacta na questão das estruturas de cada cidade para receber essas pessoas, enfim, né? E também tem essa questão do mercado internacional, mais uma vez, com o olho no petróleo. A gente sabe que o petróleo, ele determina, né, preço de combustível, preço de energia elétrica, enfim, uma série de insumos que afeta a vida das pessoas. Eu nem sabia disso, né? A gente tinha combinado para pensar, não, vamos falar de cartão de crédito, vamos falar, sei lá, de juros, vamos falar, né, sobre. E aí o cenário todo já mudou de novo. Então, eu queria começar pelo começo. Mozart, a partir disso, o que que a gente já começa a acender os alertas a partir do que aconteceu no final de semana?
Muito bem. Bem, nós planejávamos um ano assim, em termos econômicos, mais tranquilo. Por quê? Porque a economia brasileira, ao longo dos últimos anos, ela passou por um processo de alta de juros para controlar a inflação. A gente conseguiu isso. O nível de atividade, veio caindo. O PIB do terceiro trimestre de 2025 já foi menor, ele cresceu 0,1. Isso é um sinal claro de que a política monetária restritiva, que é implementada pela taxa de juros alta, fez efeito. Então, a gente já começou a observar um recuo na inflação. Projetamos uma inflação para 4,4, 4,3 para 2025, e depois ela retornar à meta, que é de 13,5. Então, ela ficaria um pouquinho acima esse ano, 13,8, se não houvesse mudanças no cenário. Assim como o câmbio, a gente também planejou um câmbio de 5,35 para 2025 e 26, né? Então, quer dizer, é um cenário bem tranquilo, vamos dizer. O maior problema que nós tínhamos nesse cenário era com relação a nós mesmos, ou seja, a dívida imobiliária do governo, que tem se tornado cada vez mais expressiva, né? Chegando aí a 84, quase 85% do PIB. É um número bastante expressivo e perigoso. Muito bem, então, mas administrável. Toda essa situação era administrável, né? Tudo a gente poderia controlar. Mas agora houve essa virada de mesa, que a gente não tem ainda uma dimensão do que isso vai se traduzir nos números de maneira câmbio e o próprio preço do petróleo. Então, quer dizer, isso aqui ainda é incipiente, né? Porque a prisão do Maduro foi no sábado, hoje é segunda, né? Vai começar a ser julgado, ele pode fazer alguns acordos para abrandar a pena dele, ele pode ser até pedido por parte do governo norte-americano a pena capital para ele. Eu não acredito que seja tanto, talvez venha a ser pedido para que ele acabe colaborando com uma delação premiada, enfim, para não chegar a essas vias de fato. Mas e para nós aqui, para nós, o que que pode acontecer? Bom, os imigrantes venezuelanos, a princípio, eu conversei com alguns alunos que são da Venezuela, me disseram: olha, professora, a gente não tem interesse nesse momento, a gente já fez a vida aqui, não tem interesse em retornar para a Venezuela tão cedo, mesmo porque alguns já casaram aqui com brasileiras, enfim, já se estabeleceram, vamos dizer assim. Caxias tem disso, né? A gente chega sem nada e dali a pouco a gente está já fixando raízes nessa terra. Ela tem essa peculiaridade. Então, eu acredito que não haverá uma saída, um êxodo desses venezuelanos no primeiro momento, mesmo porque a economia da Venezuela, ela precisa ser estabilizada. Então tem que entrar um governo de transição, que os Estados Unidos parece que vão tomar conta da Venezuela por um tempo. Tem que promover uma reorganização e provavelmente vai ser imposta para a sociedade uma constituição e, a partir dali, novas eleições, a criação dos partidos, o restabelecimento destes, e novas eleições para você ter o mínimo de organização institucional. E aí depois ele volta a caminhar pelas próprias pernas, né? O que de fato vai acontecer é que o petróleo, que é o principal motor da economia da Venezuela, ele vai ser novamente reativado a sua exploração, né? A Venezuela já chegou a produzir 3,5 milhões de barris dia, né? Hoje não passa de 500 mil. Então, quer dizer, isso aí vai ser reativado mesmo, porque os Estados Unidos têm interesse nesse petróleo. Então, isso é um fato. Agora, para o Brasil e para Caxias, então, como eu disse, né, eu não acredito que vai haver um êxodo muito forte, mesmo porque grande parte da nossa produção, da mão de obra que nós utilizamos nas fábricas e no comércio, hoje é formada por imigrantes venezuelanos, né? Então, eles tomaram conta, de fato, dessa situação aí. Então, então, de uma maneira geral, eu acredito que isso vai se manter. O que pode gerar num cenário, tá, um pouco mais dilatado, tá, é alguma instabilidade em termos de câmbio, né? A gente sofreu algum abalo no câmbio, e isso aí, então, poderia então comprometer o nosso planejamento para a estabilização da nossa economia, se o câmbio variar por algum motivo, né? Vamos dizer que ocorra uma insurreição muito forte por parte daqueles generais, daquela milícia, enfim, daqueles apoiadores do Maduro, né? Se isso acontecer, então aí o comando, né, o domínio do país por parte dos norte-americanos pode se transformar numa guerra de guerrilhas, e isso não seria bom para a América Latina, não seria bom para o Brasil, né? Então esse é um estado que a gente ainda está tentando digerir essa situação e ver o cenário que possa vir a acontecer. O que ficou claro foi o seguinte: os Estados Unidos voltou a colocar sua mão firme sobre a América Latina, né? Ele, que é a América do Sul, principalmente, que é o quintal dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, um míssil posto aqui na Venezuela, ele demoraria 30 minutos para atingir Washington. Eles definitivamente não vão querer saber de nenhuma intromissão de outra força dentro da América do Sul. Aqueles investimentos chineses que vinham sendo feitos em larga escala, provavelmente eles vão diminuir seu ímpeto aqui no Brasil por força da própria presença norte-americana. E aí, é lógico, quem está muito quieto é a União Soviética, perdão, é a Rússia, né? Eu sou um pouco mais antigo, né? Então a Rússia está muito quieta, mas a Rússia já acertou com o Trump, eles vão ficar com uma parte da Ucrânia que interessa para eles, a reafirmar sua presença na Ásia Central. A China provavelmente num futuro vai vir a dominar Taiwan, que é o objetivo, vamos dizer assim, principal deles. Então a Ásia Menor ali seria novamente dominada pelos chineses. Então, quer dizer, essas três superpotências dominam regiões estratégicas dentro do cenário geopolítico internacional. E isso, então, seria o desenho que a gente tem observado, que a gente, né, consegue observar nesse momento, ou induzir, né, que é como seria a divisão de poder entre as superpotências, porque de fato é isso que manda. E a Europa, né, que é um continente muito antigo, vai continuar vivendo dentro dos sobressaltos dela, né? Mas a Europa, ela caminha sozinha, ela é indominável. Se ela arrumar confusão, é entre ela mesma, né? Não com os demais. O problema na Europa é a forte migração que ocorreu do Oriente Médio e tem marcado uma presença muito forte dentro da Europa, os árabes, o Islã, né? Então, isso aí afronta, vamos dizer assim, a base da população europeia, que é cristã. Então, hoje, os 380 milhões de cristãos no mundo que estão sendo perseguidos de uma forma ou de outra, né, correm sério risco em função desse avanço que está ocorrendo novamente, né, por parte dessa claro. Briga religiosa. Né?
Claro.
Então, esse é o cenário.
Esse é o cenário importante. Bom, a gente tentou entender um pouquinho aqui, como você disse, né, Mozart, é o início, a gente está tentando fazer leituras e antecipar até para a gente poder saber o que fazer, o que não fazer. E aí, agora eu volto àquela pergunta tradicional, se isso não tivesse acontecido, a gente também perguntaria, é momento de investir, é momento de olhar para a questão do cartão de crédito, é momento de equilibrar as contas, é momento de comprar, de vender, que momento para a economia? Agora, pensando bem na vida prática da gente, levando em conta o cenário anterior e isso que está acontecendo, o que a gente deve fazer, Mozart, para garantir que as nossas finanças fiquem um pouco mais equilibradas?
Bom, eu sempre recomendo que num momento de transição como esse que estamos vivendo, o consumidor caxiense tenha cuidado, tenha cautela. O empresário caxiense tenha cuidado, tenha cautela. Por quê? Porque nós estamos com uma reforma tributária que está começando a caminhar agora. Então, nós não temos a dimensão do impacto dessa mudança. Embora ela vá se processar nos próximos 5, 6 anos, ela começa agora. E aí a gente não tem ainda uma dimensão de como isso vai acontecer. Se a receita gerada vai ser igual ou superior ou até inferior àquela que o governo tem hoje, que o governo oferece hoje. Então, se o governo começar a ter uma receita, vamos dizer, um cenário, né, caótico, que seja menor ainda do que nós temos, e vamos supor também que o governo continue gastando dessa forma. Então, o crescimento da dívida, né, se tornaria ainda mais explosivo, e isso aí sim seria um critério de dominância fiscal que aí não tem economia que suporte essa situação. Então a taxa de juros explodiria e assim mesmo não controlaria e nós teríamos então uma recessão muito forte. Por isso a gente sempre recomenda, né, para que o consumidor, né, nesses momentos, faça seus gastos escolhendo estritamente aquilo que é necessário. Então, as crianças vão voltar para as aulas, a gente já passou as férias, então vamos agora focar na compra do material escolar, vamos focar na compra dos uniformes, vamos focar em não deixar que a fatura do cartão de crédito que a gente trouxe do litoral, né, não seja quitada na sua totalidade, porque se isso acontecer, a taxa de juros continua alta, vai comprometer, né, todo o orçamento do ano. Quer dizer, então existe uma necessidade, sim, dos consumidores se preocuparem em manter o equilíbrio, né? Isso é o principal que eu sempre prego, né? É manter o equilíbrio ou muito próximo, tá, entre as despesas e as receitas. Mesmo porque, Beverly, a gente não tem certeza, tá? Nós estamos vindo aí, a gente acompanha o relatório da Câmara de Indústria e Comércio, para você ter uma ideia, nós estamos vindo aí já do 8º mês seguido em que a indústria vem registrando, dentro do município de Caxias do Sul, vem registrando um saldo negativo na contratação de trabalhadores, ou seja, a gente está diminuindo, está encolhendo o quadro. E o motor da nossa economia, da economia caxiense, não é a agricultura, não é o serviço, o motor ainda é a indústria. É ela que puxa o crescimento, é ela que puxa a demanda das famílias. Então, quer dizer, se a indústria caxiense não se expande ou se mantém, nós corremos um sério risco de sofrer um revés na nossa expansão, no nosso comportamento aqui dentro do município, comprometendo empregos, comprometendo a estrutura de orçamento familiar. Então, não é o momento indicado nessa virada ou nessa instabilidade para a gente fazer, não, eu tenho dinheiro, estou com as contas em dias e quero trocar meu carro. Bom, então vai lá e troca, meu filho. Aí os preços estão convidativos, o mercado está legal, né? Então vai lá e faz a operação. Ah, vou ficar devendo um pouco. Bom, se você consegue se manter, né, e vamos dizer que ocorra um sinistro, você, com o seu acerto, vai lá e liquida essa dívida, você está liberado, vai lá e faz a operação. Agora, você partir, você já está endividado, e você tomar a decisão de ir trocar um veículo, de ir comprar um eletrodoméstico mais caro, né, da linha branca, assim, tipo uma geladeira e tal, sem a necessidade, só para trocar, não é um momento muito indicado. Quer dizer, esse momento, Beverly, os consumidores têm que ter racionalidade e cautela, porque o mundo está girando, sempre girou, mas o mundo está se modificando, as estruturas, que o mundo que eu digo são as estruturas que estão se movimentando. Então, nesse momento, se você presta atenção, mantém, vamos dizer assim, a tua poupança ou se mantém equilibrado, pode ser que nessa virada que ocorre no mundo, abram novos caminhos, novas perspectivas, e quem está, a gente tem um ditado que diz, né, se você não está comprado, né, quando a situação melhora, comprado é você ter investido em alguma coisa, comprei um carro, comprei uma casa, se você não está comprado numa situação que você não precisa, você está com as suas finanças, aquilo que a gente chama, mais líquidas, você tem dinheiro na mão, então você faz o que você quiser, você vai para onde você quiser, você toma a decisão que você quiser de forma mais rápida, e aí pode surgir boas perspectivas ali na frente. Então, quer dizer, é um momento de transição, é um momento de cautela. E eu sempre recomendo que nessas condições, novamente, né, deixar claro para o ouvinte, nessas condições, né, mantenha a cabeça fria e não saia consumindo aquilo que você não precisa. Compre o que precisa.
Tá certo. Moza, a gente poderia aqui entrar em vários outros detalhes, mas hoje, como o assunto é esse, acho que já dá para a gente ter uma boa análise inicial desse momento. A gente vai esperar mais uns dias para ver como as coisas vão se reorganizando aqui. A gente sabe que hoje tem uma reunião importante na ONU também, o Brasil vai se manifestar, outros países estão se manifestando. Não é uma questão aqui, nós não estamos aqui torcendo para nenhum lado, nós estamos tentando olhar onde vai mexer no bolso de cada pessoa. Isso é importante porque afeta diretamente a vida de todo mundo, né? E a pergunta, só para fechar essa entrevista, não deixar ela quicando, né? A expectativa é que tenhamos a alta de preços, Mozart, nesse início de ano. A gente já sabe que normalmente a gente tem aí aumento do plano de saúde, aumento da atualização dos preços das escolas, né, da faculdade, etc. Tem a questão aí também dos impostos que chegam. A gente já tem sempre uma sobrecarga financeira do início do ano. Alta também normalmente aí na conta de água, de luz. Isso é normal para toda virada de ano, ponto. Mas com essa situação geopolítica, deveremos ter ainda mais, pensando na questão do petróleo, ou não? O que, que tu achas disso?
Eu acredito que nesse primeiro momento, o petróleo não deve, ele pode até variar dentro da bolsa, né, de futuros, mas até chegar aos consumidores, isso vai demandar um tempo, né? Então, eu não acredito que haja uma explosão nos preços do petróleo logo em seguida, que venha contaminar a economia mundial, certo? Mesmo porque se os preços subirem, que é o que a OPEP quer, né? Porque desde 2013 os preços, de uma maneira geral, vem marcando de lado, ele sobe um pouco, mas é pouco, não é muito. Né? E outra questão que nós temos que considerar, Beverly, é o seguinte, cada vez mais nós temos a presença de carros elétricos, então isso aí também é uma perspectiva que está apontando que a gente não vai demandar tanto combustível fóssil no futuro. A gente vai precisar dele para quê? Para navio, vai precisar dele para trem, vai precisar dele para máquinas grandes, pesadas, né? Mas o veículo leve, né, que faz absorção da gasolina, isso aí, a tendência dele é diminuir o consumo nos próximos anos. Então, eu não acredito que vá ocorrer assim, um descontrole muito forte nesse sentido. Acredito que nós vamos começar a colher uma boa safra para esse ano. A expectativa, ao contrário do ano passado, que a gente teve uma variação do agro negativa, a gente tem uma expansão da ordem de 10%. Você sabe que o agronegócio no Brasil é ainda um dos pilares da nossa economia. Se ele se expandir, a economia, a demanda, né, principalmente aqui em Caxias, vai se acelerar. Por quê? Porque vão comprar caminhões, tratores, semi-reboques, e isso aí atiça a nossa indústria local, a gente volta a crescer. Então, eu ainda mantenho um certo otimismo a despeito da situação da Venezuela. Eu acho que, por enquanto, a crise que está ocorrendo, que possa vir a ocorrer, ela está controlada dentro dos limites daquele país que vinha sofrendo uma situação de pobreza extrema. Acredito até que os Estados Unidos, para tomar conta da situação, eles vão ter que injetar alguns recursos ali dentro da economia venezuelana, e isso aí é muito bom para eles, é muito bom para o mundo inteiro. Isso é um fato.
Tá certo. Moza, então, primeiro já, muito obrigado. Daqui uns dias, quem sabe, a gente retoma esse papo aqui com um olhar um pouco mais com detalhes. Te agradeço profundamente a tua presença aqui, um ótimo início de ano.
Eu que agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição de vocês.
Muito
obrigado.
Um abraço. Até, tchau, tchau.